Porque o problema, sendo de saúde ou da falta dela, nas iniciativas, a solução é reenviada para o lado do sistema de proteção social, quando deveriam tratá-lo no Serviço Nacional de Saúde. Por fim, e como se referiu acima, é a TSU que garante o direito ao subsídio de doença dos trabalhadores. Empresas e trabalhadores financiam no seu decurso da relação laboral o subsídio de doença através da TSU, das doenças de incapacidade para o trabalho dos seus trabalhadores e não, como se pretende, da doença de terceiros, sejam filhos ou cônjuges ou quaisquer outros membros do seu agregado familiar. Para estes, há medidas específicas de proteção social previstas na lei. Sabemos bem que o Serviço Nacional de Saúde não é nem célere nem eficaz a responder e adaptar-se aos desafios da doença oncológica, à investigação e aos resultados quase constantes, à introdução quase instante de novos fármacos e terapias, e que não é capaz de competir com a ADSE e os seguros de saúde, não garantindo a todos os trabalhadores portugueses um tratamento igual perante a mesma doença. É este o problema. Os portugueses pagam impostos e suportam uma carga fiscal colossal para financiar um serviço que não os atende com a qualidade e a celeridade que merecem, que os deveria proteger e salvar vidas. Este Governo tinha, teve e ainda tem todas as condições económicas, financeiras e políticas para dar aos portugueses o que lhes tem sido negado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, se nos fere a sensibilidade e ofende a dignidade dos trabalhadores saber que em caso de doença grave, indesejada e dispendiosa, não são protegidos, 100% protegidos pelo Estado Social, no rendimento, na despesa, no tratamento da doença e na recuperação da saúde, fere ainda mais a morosidade das juntas médicas nos centros de saúde para obter certificados de incapacidade. Fere ainda mais saber que juntas médicas negam o direito básico à baixa médica, dando como hábitos para o trabalho doentes oncológicos ainda em frágil recuperação, apesar dos inúmeros exames e pareceres de médicos especialistas. E fere muito mais saber que o único recurso da maioria dos 5 milhões de trabalhadores é o caótico Serviço Nacional de Saúde que os espera. Por isso, meus caros senhoras deputados e senhoras deputadas, concentremos-nos no Serviço Nacional de Saúde e só depois no sistema de proteção social. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. As iniciativas que estão a debate neste ponto da nossa ordem de trabalhos têm a ver com pessoas que padecem de doença oncológica, ou pais de filhos com doença oncológica, ou ainda com tuberculose. Pessoas que estão em momentos muitíssimo difíceis da sua vida e esta Casa está a fazer a sua obrigação quando debate e quando aprova iniciativas que pretendem que nos entreajudemos e que possamos, ao mesmo tempo que, é verdade, gastamos recursos públicos, também entender que estamos a ajudar pessoas a gastarem menos e, no fundo, enquanto todos, enquanto comunidade e em Estado, poupar, porque nestas coisas, como diz a sabedoria popular, às vezes poupa-se gastando e gasta-se quando se quer poupar no momento em que mais precisamos de ajudar os nossos concidadãos. Sejam trabalhadores, como nas iniciativas que o PCP aqui apresenta, seja para ajuda às famílias, o LIVRE acompanhará várias destas iniciativas, esperamos que elas possam ser em especialidade, enfim, combinadas e afinadas, de maneira a que possamos sair daqui com uma posição mais forte e que a maioria absoluta, desta vez, numa situação que é de tão fundamental humanidade, não nos deixe muito aquém daquilo como que nós, como casa de todos os portugueses, temos a obrigação de fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma curta intervenção, tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quando está em cima da mesa reforçar os direitos dos trabalhadores, neste caso concreto, o subsídio de doença, e estamos a falar em situações muito específicas, para além do alargamento e do reforço do acesso, e dos montantes, também de questões muito concretas, quando em situação de doença crónica ou de situação de doença oncológica. A senhora deputada fez referência há pouco que se focava na doença oncológica, mas havia outras doenças. Olha, na nossa iniciativa nós propomos uma solução concreta para as doenças crónicas, mas aquilo que se sublinha neste debate é de facto a questão de que, quando se trata dos direitos dos trabalhadores, e estamos a falar do subsídio de doença, que é do regime contributivo, os trabalhadores descontam para a Segurança Social, e refira-se ainda mais o seguinte, que neste momento, muitas das vezes, se suscita o alarme em torno da sustentabilidade da Segurança Social, mas a evolução que nós conhecemos é que tem sido
uma evolução muito positiva.
Vou terminar, Sra. Presidente, tem sido uma evolução muito positiva. Aquilo que fica claro é que os trabalhadores não contam, nem com o PS, nem com o PSD, Iniciativa Liberal ou o Chega, para de facto reforçar os seus direitos. Isto é que fica aqui muito
obrigada,
claro, seja
deputada.
Em situação de doença aguda, seja em situação de doença oncológica ou de doença crónica. Vamos ver isto na votação, mas a verdade é que estamos a falar de reforçar direitos de quem trabalha.
E muito obrigada,
sim,
deputada.
O PCP está cá para reforçar os direitos de quem trabalha.
Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. A Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, disse na sua intervenção que, de facto, o apoio que é prestado a trabalhadores com a situação de serem doentes oncológicos seriam apoios justos, para logo a seguir acusar-nos de populismo pela proposta que apresentámos. E, enfim, estas adjetivações fazem parte do debate político, mas, Sra. Deputada, eu creio que é lamentável que sobre este tema se vá dizer que estamos a fazer populismo. Primeiro, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que apresentamos esta proposta. Em segundo, nós não estamos a dar um favor aos trabalhadores. E aqui o PSD falou do facto de estarmos com o sistema contributivo deficitário. Nem sequer isso é verdade, nem estamos a fazer um favor aos trabalhadores. Os trabalhadores descontam, exatamente por serem trabalhadores. E, portanto, estamos a falar de um direito que deve caber a estes trabalhadores que estão numa situação especialmente vulnerável, e exatamente pela situação especialmente vulnerável é que a legislação, e aqui enquanto Parlamento, temos que saber responder a estas situações específicas. E, portanto, não há aqui populismo nenhum, até porque, Sra. Deputada Joana Cordeiro e também PSD e PS, a verdade é que é tudo uma questão de prioridades políticas. E quando se dá prioridade a outras coisas e não, por exemplo, ao SNS ou ao facto de estes trabalhadores em situação especialmente vulnerável precisarem desta majoração do seu subsídio, aí se verifica onde é que está aquilo que nos acusam sempre, mas que existe também desse lado, que é uma questão ideológica. E, portanto, se queremos dar prioridade a estes trabalhadores e ao facto de serem especialmente vulneráveis, então tomemos a decisão de prestar aquilo que é seu por direito, que é o apoio no subsídio de doença.
Muito obrigada. Passamos, concluído o debate, passamos à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Portugal serão diagnosticados cerca de 60 mil novos casos de cancro em 2023. Números que não podem deixar a classe política indiferente, números com tendência para subir nos próximos anos. Convém recordar que, em média, nascem em Portugal, por ano, cerca de 90 mil crianças, o que significa que o número de novos doentes oncológicos representa cerca de 2/3 dos nascimentos em Portugal. 28 mil portugueses por ano perdem a luta com o cancro e morrem. Portugal gasta menos de 20% do que a média europeia, 256 euros per capita, segundo a Perfis Nacionais do Cancro 2023. As assimetrias entre o interior e o litoral, bem como os grandes centros urbanos, são, também nesta área, motivo de discriminação. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta realidade que nos deve envergonhar a todos é ainda maior quando homens e mulheres são abandonados por um Estado dito social, que, em nome das ditas contas certas e dos bons resultados económicos, abandona e desampara os trabalhadores e as suas famílias. Em 2019, foi discutida e aprovada uma petição com milhares de assinaturas de uma mãe que perdeu o trabalho para acompanhar a sua filha Maria. A petição, que pedia apoio para as famílias com crianças com cancro, e repito, que recebeu a aprovação nesta Assembleia, mas passado todo este tempo, muito pouco ou nada se alterou. Infelizmente, a mãe da Maria partiu, sem ver aquilo que foi aprovado concretizar-se na vida de milhares de pais e doentes oncológicos. Fica aqui o compromisso do Chega de que não abandonaremos ninguém. Entretanto, na sua intervenção, a senhora deputada do Partido Socialista falou nos compromissos socialistas relativamente aos doentes oncológicos. E esses compromissos deveriam começar exatamente pelas juntas médicas, que demoram 2 ou mais anos, por forma a que os doentes oncológicos possam obter o seu atestado de multiusos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 3. Passamos ao ponto 4 e último da nossa ordem do dia. Projeto de Lei nº 324 do PSD. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça favor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD apresenta hoje, aqui na Assembleia da República, o projeto de lei que estabelece o regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as Ilhas dos Açores e Madeira e entre esses dois arquipélagos e o continente. Antes que se pense que este é mais um pedido de subsídio, não o é. Esta é uma questão de justiça e de coesão e continuidade territorial, princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa e sem qualquer atenção por parte do Estado, há já tempo demais, se não vejamos. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira, com uma situação geográfica particular, insular e arquipelágica, estão inevitavelmente dependentes de um sistema de transporte eficiente e que atenua a condição distante e ultraperiférica. O mar e o ar, ou seja, os transportes marítimos e aéreos, estão para nós como as vossas autoestradas e as vossas ferrovias. Aqui no continente, todos os dias se exigem transportes eficientes, ágeis e seguros, pelo que nos nossos arquipélagos esta é, obviamente, também uma reivindicação prioritária. O reconhecimento de parte desta necessidade efetiva por parte da República tem vindo a ser consagrado nos próprios orçamentos do Estado, com 10 milhões de euros anuais para o transporte aéreo interilhas. Acrescem já a nível regional e no âmbito do transporte aéreo e marítimo os apoios dados pelo Governo açoriano, que concede atualmente uma comparticipação financeira direta e significativa aos principais operadores para o Sistema Geral de Transportes dentro da região. Não constituindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira um mercado competitivo devido às suas especificidades e continuidades, estes carecem de outras intervenções que lhe confiram um caráter de continuidade territorial nacional. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, um açoriano que vive em qualquer ilha dos Açores tem o mesmo direito a fazer as compras eletrónicas que quiser, com a mesma garantia que chegam à sua casa como chegariam a qualquer casa no continente português. Um açoriano que vive em qualquer ilha dos Açores tem todo o direito a não sentir qualquer bloqueio em aquisições externas e em ter a certeza da regularidade da sua distribuição e de que pode, garantidamente, contar com o bem que adquiriu a preço equivalente ao praticado no território continental. Os Açores não podem servir ao país apenas quando dá jeito de falar em mar ou em extensão de plataformas e de zonas económicas exclusivas. Nos Açores vivem açorianos, portugueses, que não exigem nem mais nem menos do que ter um tratamento exatamente igual do que qualquer outro ponto do país. Na região, neste momento,